Bom dia a todos. Quase 3 anos eu acho que eu estive aqui. E eu me lembro que eu tive um tempo bem curtinho e eu disse, eu vou passar a quinta marcha e vou correr. E eu falei tão rápido e eu fiquei pensando, quando eu estava vindo para cá, assim, eu nem lembro o que eu falei, olha. Naturalmente eu falei o meu nome, que eu trabalho com surdos, mas quando eu estava chegando, tinha um irmão ali na frente e disse, ah, é a irmã Soraya, não é que luta karatê? Aí eu disse, ah, eu falei que eu desapartei uma briga, né, de um surdo com a mãe dele e que eu tinha tido umas aulas realmente de karatê, mas não aprendi nem o primeiro kata. Então, eu nem digo que eu estudei, né, para não passar vergonha. Mas, gente, uma alegria muito grande estar aqui, viu? Uma alegria grande porque, revendo alguns irmãos que eu já conheço, a última vez que eu estive aqui, o pastor Mauro Clark não estava aqui, né? Eu perguntei por ele, eu disse, eu gosto muito do livro A Revolta das Canetas, né? Um dos livros que ele escreveu, que eu tenho muita apreciação. Muito bem, meu nome é Soraya, como os irmãos já sabem, eu trabalho com pessoas surdas. Por que um trabalho com surdos? Por que um trabalho com surdos? Olha, tem trabalhos com ciganos, com índios, com quilombolas. Por que um trabalho com surdos? E por que ainda dizem que o trabalho com surdos é um trabalho transcultural, sendo que os surdos são brasileiros e moram no Brasil? Por que um trabalho com os surdos? É muito simples. Não existe nada de espetacular para explicar isso. É muito simples. Se o surdo não receber Jesus Cristo como um salvador, ele vai para o inferno. Não é verdade? Não existe jeitinho brasileiro que dê jeito para um surdo entrar no céu. Se ele não se arrepender dos seus pecados e receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal, como você que é crente em Jesus recebeu, como eu fiz quando eu tinha 9 anos, ele não vai para o céu. Ele não vai, ele vai para o inferno. Não tem jeito, jeitinho brasileiro que dê jeito. Muito bem. Agora, por que a gente fala de maneira especial do Ministério com os Surdos? Mãos que proclamam é o nome do projeto, eu coloquei o nome projeto, mas a questão é que é um trabalho até a minha morte ou até o arrebatamento da igreja. Amém? Maranata. Muito bem. É um trabalho que a gente faz com as mãos. A gente trabalha com os surdos usando as mãos para comunicar. Você está me ouvindo? Eu estou falando. Então, nossa língua, ela é oral auditiva. Você não tem dificuldade de me ouvir. Eu acho que tem algum surdo aqui? Se tiver surdo, ele não vai responder, né? Muito bem. Mas a questão é, quando eu tinha 9 anos, eu escutei a pregação do Evangelho. Eu me lembro que o pastor daquela igreja perguntou quem que queria receber Jesus como Salvador. Ora, eu não entendia tudo do Evangelho, mas eu entendia que era pecadora o suficiente para dizer, eu quero receber Jesus como Salvador, com 9 anos. Não tive dificuldade de ouvir o Evangelho, como você talvez não teve, né? Aí eu encontro com um surdo, para você terem uma ideia da situação. Eu encontro com um surdo e eu digo assim, olha, você sabe sinais? Normalmente o surdo responde positivamente, ele faz assim. Aí eu faço, que coisa boa, né? Eu falo, qual o seu nome? Ele faz, acho que ele não sabe sinais. Aí eu digo, você sabe ler? Ele faz. Então eu pego a Bíblia, abro lá em João 3,16, lá o caminho de Romanos, né? E vou apresentar, vou explicar para ele que ele é pecador e que ele precisa de arrependimento, que Deus resolveu o problema mandando Jesus. Então eu abro lá a Bíblia e falo, olha, lê aqui. Aí ele olha assim. Eu tenho diante de mim uma pessoa que não sabe Libras e que não sabe ler. E se você pensa agora, ah, Soraya, então ele vai fazer a leitura labial. Nem todo surdo sabe fazer leitura labial porque precisa aprender. E para fazer leitura labial, ele precisa ter um vocabulário bem amplo, coisa que o surdo não tem. E agora? O que é que eu faço, irmãos? Eu bato no ombro dele e digo, Senhor, tenha misericórdia e vou embora. Eu estou no ministério com os surdos há 33 anos e este ano, se Deus permitir, em agosto vai fazer 34 anos. A gente tem aprendido com o passar do tempo, com esses anos, vamos dizer, estratégias para que o surdo entenda o evangelho, né? Sabendo que quem faz o trabalho de conversão mesmo, de convencimento do pecado, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, eu olho para aquele surdo e eu pego um livro que eu uso muitos anos, ele já foi editado algumas vezes, feito pelo pastor João Peterson, muito querido, foi meu primeiro professor, né, de sinais, isso na década de 80, e foi meu mestre, na verdade, nessa área. Então, eu pego aquele livro, eu mostro uma figura. Então, eu mostro uma figura de uma casa. Aí, faço o sinal da casa e digo, copia, copia. Então, ele faz o sinal da casa. Então, as palavras substantivos, né, e alguns verbos são fáceis, né, do surdo entender. Ah, o sinal de andar. Então, eu ando. Imagina, daí para chegar conceito de pecado, de inferno, de arrependimento, de morte na cruz. Como é que a gente faz isso? Olha, Deus é bom, Deus é muito misericordioso e é Ele quem alcança. Né? Eu já me senti frustrada muitas vezes em achar que estava fazendo o trabalho de interpretação de maneira perfeita. Uma vez eu estava interpretando uma música quando eu era membro da igreja em Olinda, com o pastor Davi Blazer. Então, eu fiz. Brilha, Jesus, mostra o mundo. Olha, eu estava tão feliz, porque eu acho que a música é bonita, que é uma letra legal. Então, eu fazia. Brilha, Jesus, tão feliz. E quando terminou, o surdo perguntou se Jesus estava na praia. Então, assim, você tem que respirar e ser humilde e dizer assim, não, eu tenho que melhorar alguma coisa, né? E assim a gente vai aprendendo. Nem sempre o surdo está entendendo o que a gente está falando. E isso é um desafio grande, viu, irmãos? Muito grande. Mãos que proclamam. 360 milhões de deficientes auditivos no mundo, 9,7 milhões no Brasil. Esse aqui, esse cálculo aqui parece que já está ultrapassado, viu? Se não me engano, são mais de 10 milhões já. Então, tem bastante surdo no Brasil. Agora, existem surdos, né? Em três categorias, com uma surdez leve, moderada e severa. Para cada situação dessa, a gente tem uma maneira de falar com eles. Alguns fazem um pouco de leitura labial. Então, eu sinalizo uma coisa verbalizando ou articulando na boca uma palavra-chave. Não uma palavra, uma frase grande, com os artigos, com as preposições, com as conjunções. Não, porque não acompanha. Irmãos, os surdos não flexionam verbos. E aí, Soraya, como é que você faz então? Ah, passado, futuro, o agora, o contexto da conversa é que vai dando a ideia que você quer. Então, além de ser surdos, tem as categorias. Eu não vou ler, eu só estou botando isso aqui, irmão, para lembrar que Libras é uma língua. Não é uma linguagem. Existe linguagem musical, né? Linguagens artísticas. É diferente de língua, que existe gramática, linguística. Libras foi considerada, vai fazer em abril, salvo engano, 19 anos, que é uma língua. Língua oficial no Brasil. Agora, uma língua com uma modalidade diferente da nossa, que é auditiva e oral. É uma língua visual e gestual, tá certo? Mas é uma língua que tem os componentes que precisam para ser considerada uma língua e que se a gente, eu, por exemplo, que sou ouvinte e que apesar de não ser intérprete, vamos dizer assim, oficial, né? Tenho o curso de intérprete, mas assim, eu sou mais instrutora da língua do que realmente intérprete. Então, se eu, Soraya, não consigo passar alguma coisa para os surdos, talvez uma interpretação técnica, médica ou política, ou alguma coisa ligada com física numa escola, ou química, ou até biologia, não é porque o surdo não seja capaz de entender, é porque eu não tenho aqueles sinais suficientes para me fazer entender. Então, o problema não é o surdo, o problema sou eu. Eu continuo aprendendo livros, né? Eu continuo. Inclusive, recentemente, me inscrevi num curso online para aprender mais sinais, porque é uma língua que está crescendo, crescendo, e para a gente acompanhar é uma loucura. Né? Então, aquilo que a gente usa na igreja, que é mais a minha área, está beleza. Mas se me chamarem na escola para fazer uma interpretação de física, eu digo, olha, eu, no ensino médio, que na época era o segundo grau, eu estudei o magistério, eu não estudei física. Então, não me peça para interpretar aquilo que eu não sei. Né? Aí eu até brinco, digo assim, eu sei que se eu pular do alto, eu não vou flutuar. Eu acho que é o suficiente do meu conhecimento de física, eu não vou voar. Então, é por aí. Libras é uma língua e muitos surdos estão terminando doutorado, né, na área de educação. Muitos surdos. Então, eu que tenho que correr atrás para melhorar os sinais. E estou procurando fazer. Eu estou na minha segunda graduação e essa segunda graduação já estou quase terminando, que é Letras Libras, para entender um pouco dessa parte linguística. E, se Deus permitir, este ano eu termino o mestrado na área da educação com o pensamento em educação especial. Só para entender como é que funciona Libras na mente do surdo, para eu ouvinte aprender e me aproximar melhor. Mas Libras é uma língua. Muito bem? Ministério com os surdos, as implicações. Eu falei, né? É uma língua própria, Libras, uma programação voltada para a realidade dos surdos, uma equipe apropriada. Não adianta convidar o surdo para ir para a igreja se não vai ter uma equipe que trabalha com surdos. É muito diferente dos ouvintes. Né? Os jovens, vai ter uma programação, chama os jovens, convida os colegas da escola. Ah, você convida seu vizinho para um culto aqui, é um culto evangelístico, seja lá o que for. Você convida, de repente chega, está sentado e está ouvindo bem, não tem problema. Até uma pessoa analfabeta, que seja ouvinte, vai entender o evangelho com facilidade. Lê a Bíblia para ele, para ela, fala, ela está ouvindo, explica, ela vai entender. Né? O surdo não. Tem que ter gente apropriada, tem que ter. Porque se não tiver irmãos, eles não vão aprender, eles não vão entender. Uma vez eu fui num local, no acampamento Paraíso, né? Eu sou de Recife, eu organizei acampamento para surdos por 9 anos lá no acampamento. Aí teve um dia que eu fui visitar um acampamento de ouvintes. Cheguei lá, aí, ei, Soraya, vem cá, disse, oi, tudo bem? Soraya, tem um surdo aqui, tem um surdo aqui no acampamento de ouvintes? Que legal, quem é intérprete? Não, não tem intérprete não, mas ele está gostando. É, ele está tomando banho de piscina, está jogando bola, ele era bonitinho, cabelo bem arrumadinho, assim, um boizinho, né? Está paquerando as meninas. E ele estava entendendo alguma coisa das mensagens, das canções? Zero. A gente faz assim, ó. Zero. O que é que eu fiz? É no finalzinho do acampamento, conversei com algumas meninas para a gente me darem algumas blusas, algumas coisas assim, para eu ficar pelo menos um dia e meio no final do acampamento para interpretar para o rapaz. Eu não tive coragem de ir embora. Né? Outra vez fui para um acampamento de surdos e a gente contactou com tudo organizado. A pessoa que vinha trabalhava com os surdos e um dia antes do acampamento, Soraya, eu não posso ir. Gente, você chamar um ouvinte para substituir o outro é bem mais fácil. Mas e agora? E quando eu falei com um missionário da época, há muitos anos atrás, ele já está com o Senhor, mas ele fez assim, Soraya, eu não sei fazer. Ele trabalhava com surdos, mas ele estava com algumas dificuldades. Eu não sei fazer. Aí, isso no dia do acampamento. Então, tinha um rapaz, seminarista, eu disse, você vai pregar e eu vou interpretar, viu? Vem cá. Ele falou, por quê? Vem cá. Ele era seminarista, eu conhecia há muitos anos, e você vai pregar mensagens simples, objetivas, e eu vou lhe interpretar. E foi assim que foi feito o acampamento. Né? Foi assim que foi feito. Então, uma equipe apropriada precisa ter, se quer um ministério na igreja, precisa ter um pessoal que saiba Libras. Boas novas de salvação. Eu coloquei aqui alguns. Esse sinal aqui no meio é Jesus, o dedo médio tocando na palma da mão, amor, puxa daqui para cá, e você. Então, Jesus ama você. É uma maneira de talvez introduzir o evangelho, mas aqui não está falando de ser sem pecado, né? Não está falando. Você não pode simplesmente dizer assim, Jesus ama você e está tudo certo. Né? Então, tem pecado para explicar, arrependimento, a necessidade do arrependimento, perdão e condenação. Você precisa ter esses ingredientes para apresentar o evangelho para o surdo. Se ele não entender isso, ele só vai simplesmente copiar o que muitos copiam e nem são convertidos. E agora? Como é que a gente vai fazer para ensinar essas coisas? Olha, eu posso pegar um ouvinte e dizer assim, olha, você sabe o que é pecado? Aí, eu conheço os 10 mandamentos. Mas tem a lei moral também, né, gente? Que nos ajuda a entender o que é errado, né? Também ajuda. Mas quando eu pego um surdo e eu começo a dizer o que é pecado, na mente dele, pecado vai ser realmente matar. A mentira não é um pecado. É só uma estratégia para se dar bem em situações. Mas você olha, mas o pecado começa aqui dentro, na sua mente, ou no seu coração. E eu tenho que explicar e sinalizar e interpretar situações do que é pecado. Eu tenho que sinalizar o que é um pecado. Vou dar um exemplo. Em acampamento, a gente às vezes separa as meninas dos meninos para esclarecer algumas coisas sobre vários assuntos, temas mais polêmicos. Mas, por exemplo, falando sobre prostituição. Se eu fizer o sinal de prostituição, é um sinal para não presta, é um sinal para porco, animal, é um sinal de não presta, é um sinal de prostituição também. Tem um sinal específico para prostituta. Mas se eu fizer o sinal assim e eu não explicar, ele não vai entender. Então, tem que exemplificar uma menina passando com a sainha bem curta, se requebrando, e o rapaz olhando para ela e querendo pegá-la. Você imagina como dá trabalho para explicar algumas coisas para os surdos? Você imagina o que é levar um surdo para um médico, para um urologista, e esclarecer detalhes sobre a vida particular dele? Gente, não é brincadeira. Agora, no bom sentido, eu fiquei sem vergonha, né? No bom sentido, porque tantas situações que eu enfrentei, que eu disse, ou eu faço, ou ele não vai ter um esclarecimento. Eu me lembro que eu acompanhei um casal por um ano, porque eu queria ter neném. Então, um ano com ela, e ela não tinha problema, então eu tinha que acompanhá-la agora. E ele era o problema, né? Agora, eu dei uma informação errada. Eu só soube depois, né? Paciência, né? Foi que o médico tinha dito que ela precisava usar uma medicação e que eles não podiam namorar por 2 semanas. E eu disse 2 meses. Gente, 2 meses é diferente de 2 semanas, né? Mas, paciência, eles ficaram sem namorar 2 meses. Mas quando namoraram, tiveram nenê, né? Já está na segunda nenê, já está uma pequenininha, as duas são ouvintes, foi lá de Recife. Mas quando eu percebi que eu tinha feito o sinal errado, assim, não vou corrigir mais, não, já aconteceu. Então, Deus continue abençoando. Então, irmãos, esses são sinais específicos de condenação. Você vai para o inferno e aquele é um lugar que você não vai mudar de lugar. Me lembro o pastor João Peterson, como ele era enfático e ensinava isso. Olha, você fica lá, você não muda, você precisa falar assim com os surdos. E demora para que eles entendam. Você vai paulatinamente conversando e ensinando. Pois não? Ok? Atividades. Onde eu tenho procurado ser bênção, porque a palavra é essa mesmo, procurado ser bênção na vida dessas pessoas. Na escola, onde eu tenho trabalhado, eu dou aula para os surdos. Tem surdos que não vão para a escola porque é cadeirante, não tem ônibus e mora um pouquinho afastada da cidade. E eu vou lá para dar aulas para eles. E uma bênção que essa família que eu estou me referindo agora, ninguém é crente. Mas sabem que eu sou crente e eu tenho tido uma oportunidade rica, né, de compartilhar do amor de Deus. E uma das mães de outro surdo faz isso, eu quero conhecer a tua igreja. Assim, eu nunca chego lá para dizer, olha, vem aqui na minha igreja, eu estou cuidando do teu filho. Não, eu não chego constrangendo ninguém. Só compartilhando de amor para aquela criança, para aquele jovem, e tratando bem, e eu estou ganhando a atenção da família, o respeito, confiança, e eu acredito que Deus vai continuar abençoando. Então, escola, visitação, a visitação é contínua, EBD, acampamento. O EBD, com essa pandemia, a gente ficou fazendo as aulas online. Foi uma vantagem, de uma certa forma, porque os ouvintes não têm ido para a igreja, quando iam, porque não tem como chegar, né? Depois eu falo da campanha do carro, aquela campanha. Mas, assim, com online, eu tinha até 5 ou 6 alunos. Era massa, porque eu tinha vários alunos agora. Então, eu peguei, pintei a parede do quarto de verde, porque dizem que aquela parede de verde fica melhor para tratar com edições, né, de vídeos, essas coisas. Pintei a parede de verde, comprei uns pedestais, umas luzes assim, para ficar bem iluminada aí. Bíblia, eu tenho usado alicerces firmes, é um material que a Novas Tribos do Brasil usa, que são 50 lições, começando da eternidade passada, estranho, né, o termo, mas assim, a eternidade passada até a ascensão de Jesus. Então, tem material para muito tempo, né? A gente tem usado esses. E acampamento em Natal, a gente voltou, estamos no 3º ano consecutivo, nós não tivemos ano retrasado, mas no ano passado nós tivemos irmãos. Pense numa bênção. Eu disse, como é que eu vou fazer para ter um orador? O outro ano, retrasado, o pastor Walter Moraes, que é o meu pastor, ele é muito sensível, disse, pastor, pregue, eu lhe interpreto, é tão difícil encontrar alguém que faça sinais. Aí ele fez uns slides bem simples e eu interpretei da maneira que eu podia, né? Mas o ano passado veio um casal, Pastor Nelson e sua esposa Neuza, os dois são surdos. Ele é pastor da primeira igreja batista regular de surdos em São Paulo, a igreja que o pastor John Peterson iniciou. Ela está tendo umas dificuldades lá por causa do prédio. O prédio precisou ser vendido e a igreja está meio dispersa. Mas o pastor Nelson aceitou o nosso convite, mesmo a gente não podendo pagar a passagem. E eles vieram. E foi verdadeira bênção. Teve um grupo de Fortaleza que foi para lá também. E nós tivemos um acampamento com mais de 30 pessoas. Mais ou menos a metade surda. E 3 conversões. Glória a Deus. Amém, irmãos? 3 conversões. E uma, não era reconciliação, mas uma reafirmação de que quer servir o Senhor. Então, assim, uma bênção. Uma bênção quando a gente fica meio entristecido e cansado pela, vamos dizer assim, pela lentidão da resposta. A gente espera que tenha uma resposta mais rápida e aquela coisa de, ah, meu pai, será que entendeu, será que não entendeu? Vou fazer de novo. E, de repente, Deus abençoa, né? Com conversões. Então, assim, só vale a pena. Escola Bíblica Dominical, pode passar. A gente vai voltar ali a nossa igreja. A igreja está com um pouquinho de diferença aqui na parte da frente. Nós colocamos cimento, está bem bonitinha. E colocamos uma rampa, né, se tiver cadeirante. Mas a nossa igreja lá, a igreja que foi iniciada na década de 80 pelo pastor Ricardo Mateus. Naquela época, ele, pastor Ricardo Mateus, eu era seminarista. E eu já ajudava nessa igreja com o ANSE, né? Naquela época, já faz um bocado de tempo, viu, gente? Um bocado de tempo, mas é lá na igreja que a gente vai voltar às aulas presenciais e, graças a Deus, parece que tem uma sala agora que eu vou realmente poder usar. Eu usava um espaçozinho tão pequeno que quase não dava para sinalizar, assim, para andar, porque a gente tem que criar o cenário quando a gente sinaliza para explicar as situações. Eu dava 2 passinhos para cá, 2 passinhos para cá e quase acabava, né, o ambiente. E agora a esposa do pastor disse, olha, você vai ter uma sala, Senhor, glória a Deus. Pode passar? Olha aí, Escola Bíblica Dominical. Tem 3 surdos aqui. A gente está fazendo sinal, não é de heavy metal não, viu, gente? Isso é o sinal de eu te amo. Na verdade, isso é um empréstimo linguístico, né? É I love you. Então, isso é usado por todos os surdos no mundo inteiro e para se despedir, até para dizer, por exemplo, eles podem chegar, olhar para a Bíblia e fazer assim, ó, tipo assim, é essa aqui que é a melhor, essa aqui é que eu gosto mesmo. Aí fazem também para as pessoas. Então, a gente, quando se despede, normalmente é eu te amo, né? Então, ali é David, lá em cima, orem por David. Ele perdeu o benefício do INSS e está sendo bem complicado. A gente tem tido o ministério também de cestas básicas. Então, eu tenho levado cestas básicas para várias famílias onde tem surdos. Ele também tem um pouco de retardo mental, mas ele é um dos mais animados para ir para a igreja. Então, como ele não tem ido, porque não tem como chegar, aí ele fala um pouquinho. Aí, às vezes, ele consegue verbalizar alguma coisa como alguma coisa assim, e manda desenho, ele não sabe escrever. Aí ele manda desenhozinho de carro para eu ir buscá-lo. Aí eu fico com o coração apertado, viu? Mas quando posso, os irmãos da igreja me ajudam nisso. João Carlos, que é esse rapaz aqui, que está com fundo branco, João Carlos eu conheço desde que ele era com 9 anos de idade. Cresceu, está um rapagão, um rapaz bonito, crente. E ele deixa claro, eu sou crente. Quando eu faço qualquer coisa no acampamento ou lá em casa, como o jantar de Natal para os surdos, ele faz, eu quero trazer a reflexão. Então, ele tem crescido e ele diz, eu quero ser pastor. Agora, só abrindo um parêntese, os surdos têm uma dificuldade muito grande na questão sexual. Então, tem que ter um cuidado muito grande nessa área, muito grande mesmo, mais que vocês podem imaginar, irmãos. É uma coisa realmente séria, séria. Então, João Carlos é um menino bonito e as meninas caem em cima. E ele fica muito perturbado quando ele está solteiro. Ele tem que ter uma namorada. Mas eu já tive uns particulares com ele bem forte. Chamei o pastor, disse, pastor, conversa com ele e eu lhe interpreto. Aí o pastor, às vezes, não sabia o que conversar. Aí eu dizia assim, com o canto da boca, fala sobre isso. Fala sobre aquilo. Aí, assim, o pastor ia falando e eu sinalizando, né? E ele está entendendo que ele não pode ter uma vida errada, especialmente nessa área, se ele está pensando em se dedicar ao ministério futuramente. Então, ele está entendendo isso e é uma bênção. Rita, ela fez decisão. E lá em casa, em dezembro, sem eu esperar, ela disse, eu quero falar também. E ela disse, lá no acampamento, eu sou crente agora. Olha que bênção. Rita é uma menina muito introvertida. Nunca saiu de casa para ir para a casa de ninguém. Ela foi para o acampamento, gente. A mãe dela disse, Soraya, estou impressionada. Com você ela vai. Foi para o acampamento. Sexta, sábado e domingo. Eu tenho dia de pizza lá em casa. É o jantar de Natal para os surdos lá em casa. Rita vai. Né? Ela vai. Então, Deus está trabalhando. Cesta básica. Aqui eu estou fazendo entregas. Eu sempre peço permissão à família. Pergunto se se incomoda de eu tirar uma foto entregando a cesta. A razão, irmãos, é que nunca se importaram. Mas a razão que eu faço isso é porque quando eu sei que tem 2, 3 famílias precisando da cesta básica, eu tenho um grupozinho que eu mando mensagens. Eu digo, gente, estou precisando de 3 cestas básicas. Então, por favor, às vezes, em 40 minutos, eu já tenho o suficiente e eu tenho logo que escrever. Não mande mais, porque eu já tenho as 3 cestas. A pessoa tem que ter muito cuidado, porque eu tenho que dizer logo. Deus é muito bom. Então, o que é que eu faço? Tem uma cesta básica específica que eu compro. Compro ovos, compro salsichinha e agora estou comprando até um frango. É uma cesta básica que dá quase para um mês, dependendo da quantidade de pessoas. E eu pergunto se eu posso tirar aquela foto para mostrar para as pessoas que mandaram as ofertas como está sendo usada a oferta. Então, ninguém se importa, graças a Deus, e eu continuo fazendo isso. Esse ano, em janeiro, eu já fiz a entrega de 3 cestas. Né? 3 cestas. Aí estou ali com aquela família ali. Deixa eu ver. Aquela família ali, ela é a primeira vez que eu levo. É a primeira vez. A menina é surda, ela foi para o acampamento, uma menina muito, muito graciosa. A mãe eu não conheço ainda e ela foi quem me pediu a cesta e quando eu levei, eu acho que ela não explicou a filha ficou com tanta vergonha porque é uma casa tão pobrezinha, que você não sabe quando entra o que é aquele lugar, se é sala, se é local, tinha uma cama na entrada e ela ficou com tanta vergonha quando eu entrei que ela se cobriu completamente com um lençol. Né? Mas aí ela deu uma brechinha assim, no lençol, eu botei a minha mão assim para ela ver e disse que era Soraya. Sou eu, viu? Aí ela deixou eu abraçá-la, dar um cheiro nela e depois eu fui embora. Né? Eu tirei a foto só com a mãe, com o pastor Domício, foi quem ajudou com o carro. Ok. Acampamento do Sul, esse foi um grupo bom, não foi? Eu sei que a foto não está muito nítida, mas foi um grupo bom. E aqui o tema... bonequinho com um coração. E a pergunta é, onde está o seu coração? Né? Quando a gente escolhe os temas, são temas muito, muito claros, muito, muito objetivos. Quem está no seu coração? É Jesus ou é o seu orgulho? Né? É você próprio. Teve uma surda que me mandou uma mensagem assim. É uma das surdas que ela não fez decisão, ela fez. Aí eu fui olhar direitinho e ela disse, olha, eu me basto, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso do meu pai e você, Soraya, eu desprezo. Isso aqui é o final de amigo. Né? E eu disse, puxa vida, vou fazer um vídeo para ela. Aí eu fiz um vídeo assim. Oi, por que você está nervosa, com raiva? Por quê? Eu sou sua amiga para sempre, eu te amo. Mandei para ela. Depois de uma semana, ela, desculpa. E foi melhorando. Recentemente, eu levei uma cesta básica para a casa dela. Percebi que ela não queria falar comigo. Ela tirou uma foto minha sem dizer que estava tirando. E quando eu estava voltando para casa, outro surdo que recebeu a foto que ela tirou, mandou para mim. E a foto era eu conversando com a mãe dela e um X em mim, assim. Eu estava com raiva, né? E dias depois ela mandou outro desenho, 4 caixões. No caixão, ela botou o nome do pai. No outro caixão, o nome da mãe. Nesse caixão, o nome dos nomes. Nesse caixão, o meu nome. O meu caixão era especial. Ele tinha fogo ao redor, diferente dos outros. Embaixo tinha um círculo, o capeta desenhado e uma seta. Eu disse, ela está com raiva de mim, assim, misericórdia. Aí a mãe dela, Soraya, me desculpe, o que é que eu faço? Você corta o Wi-Fi. Cortou o Wi-Fi dela. E ela pegando o celular de alguém e mandando um vídeo de alguns segundos assim. Desculpa. Ela queria o Wi-Fi de volta, né? Eu dei uma semana de gelo nela. Uma semana. Aí, depois, ela falou comigo, me pediu desculpa. Eu disse, ah, você está desculpada. Ela, eu sou sua amiga para sempre, tá bom. Mas, assim, ela mandou isso e, mais recentemente, ela mandou printer de duas mensagens dizendo, eu dor de cabeça, dor de estômago, eu estou com o diabo no corpo. Eu fiquei impressionada com isso. Com essa mensagem, ela nunca tinha falado assim. E eu pedi oração para muita gente naquele momento, né? Aí eu falei com a mãe dela, ela disse, ela realmente estava reclamando de algumas coisas, mas ela ter dito que ela estava com um inimigo no corpo me impressionou, né? Não sei exatamente o que se passou na cabeça dela. O nome dela é Lívia, orem por ela. Jantar de Natal, todo ano, mesmo na pandemia, eu fiz o jantar de Natal lá em casa. Eu comprei mais 3 mesas, dessas mesas de plástico, né? Com as cadeirinhas. Precisei de mais um conjunto. Em 15 minutos, alguém disse, Soraya, estou mandando uma oferta para você. Comprei na mesma hora, deu certinho. Nós tivemos uma turma boa lá, o pastor sempre dá a introdução, eu interpreto. Mas a gente teve família dos surdos, os próprios surdos, o que é uma coisa boa, porque abre-se o leque, né? Para a apresentação do evangelho. Pode passar. Não dá para ver, infelizmente, mas lá no canto direito é João Carlos trazendo a reflexão sobre o que é o verdadeiro Natal. Então, uma coisa que eu expliquei muito bem e ele tem feito é que Natal, que esse é o final tradicional de Natal, lembrando a barca de Papai Noel. Natal, crente, né? Mas não é correto. Natal significa que Jesus nasceu, né? Feliz Jesus nasceu. Ele está criando essa ideia. Então, ele diz, sempre faz que é meio complicadozinho, porque, como eu disse, ele não tem as flexões verbais, não tem os artigos, as preposições, você tem que entender bem a ideia para poder passar com o português correto. É meio complicadozinho, mas Deus é gracioso. Eu interpretei o pastor Nelson, que pregou na nossa igreja num domingo após o acampamento, você imagina? O pastor pregando, o pastor surdo pregando numa igreja de ouvintes. Deus foi muito gracioso comigo. Eu estava lá com o microfone, eu estava nervosa, mas deu certo. Depois eu perguntei, eu falei muito assim, tipo, fala de índio, eu sou Soraya, nome. Não, mas não falei, disse que eu falei direitinho, então, graças a Deus. Então, aqui a gente está... Ah, tá vendo aquele painel lá atrás? Todo ano eu faço uma votação, eu coloco 3 painéis e coloco qual o painel mais bonito de Natal para colocar lá na minha sala. Aí a gente contrata e coloca, e esse aqui foi o... hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, inclusive ainda está lá. Já passou o Natal, mas continua lá na minha sala. Então, foi uma bênção o Natal dos surdos, né? O Natal de Jesus com o jantar dos surdos. Aqui é a turma que estava lá em casa. Eu tinha que abrir o portão para poder caber todo mundo, né? Inclusive, essa é uma casa que eu estou morando há 6 anos, uma casa alugada, muito bem localizada. Ore para que eu continue nela, por favor. Necessidades, respeito às diferenças. Aí as pessoas dizem assim, mas é claro que existe respeito. Não existe exatamente o respeito que a gente entende como respeito ao surdo. Irmãos, eu estou com a Bíblia aqui, eu podia ler alguns trechos, mas eu estou procurando só me referir a ela. Veja bem, Atos capítulo 7, a partir do versículo 31 e 32, salvo engano, diz que Jesus se tira pela região de Tiro e Sidom, pela cidade de Decápolis, e vai andando. Aí tem um grupo aqui com um surdo gago, e eles pedem a Jesus para que imponha as mãos sobre ele. Isso é uma maneira de pedir a cura, né? Olha, Jesus podia curar nem estando lá no ambiente, como ele fez várias vezes, né? Mas Jesus se aproxima da multidão, a Bíblia diz que tirando o surdo à parte da multidão. Então, Jesus tira o surdo à parte da multidão. Eu não conheço os sinais do mundo todo, eu conheço os sinais do Brasil, que é Libras, e alguns sinais aqui da América Latina. Aí veja bem, a maioria dos sinais, quando se refere a surdo, o dedo é levado para o ouvido, ou com o dedo cruzado, ou só apontando. Jesus sinaliza com ele, tocando no ouvido dele, tocando na língua. Eu não vou dizer nem que são os sinais de Israel, né? Mas Jesus sinaliza com ele e tem um tratamento diferenciado, não porque ele é melhor, mas porque ele é diferente, né? E cura. Então, quando eu penso em respeito às diferenças, não é tratar melhor do que ninguém. Se ele é surdo, ele vai ficar lá atrás na igreja, onde vai ter uma infinidade de pessoas até chegar ao pastor, com essas interferências no caminho, porque tudo dele é visual. O local apropriado para o surdo é na frente com o intérprete, onde ele pode ver o intérprete e olhar o pastor quase ao mesmo tempo, acompanhando a intenção corporal. Por exemplo, o pastor Clark está aqui pregando e ele faz assim, a Bíblia diz, irmãos, enchei-vos do Espírito, e bate aqui assim, com bem ênfase. Aí eu estou lá, faço. O surdo olha para mim, olha para ele e faz, oxente, que interpretação é essa? Está entendendo? Então são detalhes, né, no ministério que são importantes. Pessoas comprometidas em buscá-los. Esse é um problema grave, na verdade, porque os surdos não têm ido para a igreja e eles querem ir, eles não têm autonomia para sair de casa e eles não podem chegar porque não tem como. Como disse, alguns irmãos às vezes ajudam para ir buscar, mas nem sempre, né? Pessoas comprometidas em aprender Libras, porque não adianta só ter a missionária Soraya. O pessoal tem que aprender, porque é muito pesado para mim. Né? A esposa do pastor estava dizendo domingo passado, Soraya é a psicóloga, é a advogada, aí começa a enumerar uma série de coisas. E eu não estou me vangloriando com isso. Muito pelo contrário, eu preciso de ajuda. Eu fico muito cansada com tanta coisa, com tanta demanda. E se 4, 3 anos atrás eu disse para vocês que eu dei um karatê lá no surdo, né, desapartando uma briga, não é diferente durante esses 3 anos. Eu ainda vou resolvendo problemas de conflitos de pancadaria. Claro que eu não chego lá dando karatê em ninguém, porque eu não faço isso mesmo. Mas assim, de desapartar os conflitos verbais, físicos, de dizer assim, se você continuar assim, você pode ser preso. Você pode ser presa se você ficar batendo no seu marido. Uma surda que espanca o marido, imagine aí. É complicado. Então, precisam aprender Libras para diminuir a carga. Sala dos surdos, e parece que esse ano eu vou ter uma sala, já é uma bênção. Né? Pode passar. Desafio, a campanha. Irmão, quando eu falei nisso, 3 anos atrás, eu falei, gente, eu preciso de um carro. Eu quero comprar uma Doblô. Porque disseram que se eu comprasse uma Kombi, apesar de ter mais lugares, é perigoso que a Kombi queima. Ela pega fogo. Me fizeram o maior medo. Aí eu disse, não quero um Doblô, que tem 7 lugares. Alguém me perguntou, a irmã sabe dirigir? Aí na época eu disse, sei não. Mas eu peço a um rapaz na igreja para dirigir para mim, não sei o quê. Aí fui dando as explicações, as respostas, né? Ah, eu agora sou habilitada, né? Eu fiz as aulas, aí no dia 11, não 11 ontem, né? Fez um mês que eu tenho a carteirinha, um mês que eu não dirijo carro porque eu não tenho carro, mas eu tenho a carteirinha já, né? E acredito que já... Agora a gente parou praticamente a campanha do carro e a razão foi por causa da pandemia mesmo. Eu tinha que dar prioridade a ofertas para as cestas dos surdos. E não tem aqui nenhuma possibilidade de arrependimento, né? É uma coisa que não me traz preocupação, é a necessidade do carro. Eu estou no ministério, gente, há 33 anos. Eu conheço Deus, Deus me conhece e sabe o que eu preciso. No momento, eu acho que eu preciso agora, né? Finalmente, eu estou dizendo que eu estou precisando. Mas eu não estou preocupada com isso. Não é uma coisa que me tira o sono, muito pelo contrário. Quando Deus quiser, no tempo de Deus, vai acontecer. Naquela época, algumas pessoas me mandaram uma oferta, porque eu tinha dito assim, olha, eu tenho um alvo de 30 mil reais. Já disseram para mim, Soraya, você não vai comprar um carro, um andobloco com 30 mil reais. Mas foi o valor que na época eu coloquei. E disse, se 500 pessoas, cada uma delas, deram uma oferta de 60 reais, eu alcanço. E algumas pessoas começaram, de fato. Mas eu parei a campanha. Eu parei a campanha e deixei, fiz uma economia e fui colocando. E eu fiquei com 20%, salvo engano, 20% do valor. E está lá. Realmente eu não estou preocupada. Né? Eu estou comunicando que eu vou voltar à campanha. Né? Eu vou voltar porque vamos voltar a ter as aulas presenciais da EBD. E eu vou precisar. Né? Vou precisar, mas repito... Irmãos, eu não estou preocupada com isso. Eu conheço Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E é Ele quem cuida de mim, que tem cuidado e que vai continuar cuidando. Então, eu estou tranquila. Só peço que os irmãos orem sobre isso. Ok? Pedidos de oração, os projetos, né? Escola, a visitação, acampamento, cestas básicas, EBD, broncas de todo tipo... São várias coisas. A minha saúde, ela vai bem. Eu tive Covid, de fato. Ah, como eu moro só, eu não precisei ficar isolada, né? Eu tenho cachorro, tenho um gato. Então, foi bem legal. Fiquei com eles. E deu certo. Eu não tive nada... Nem febre eu tive, né? Mas segui os protocolos. E, graças a Deus, eu fiquei bem. O ano passado, talvez foi o ano mais difícil da minha vida. Emocionalmente falando, eu perdi gente da família, perdi um cunhado que era muito querido, esposo da minha irmã mais nova, 26 anos de casamento, casamento feliz, né? Ele não era crente. Minha irmã, naquela semana, ela se decidiu ao lado de Jesus, né? Com a bênção. E assim, perdi primos, perdi pessoas queridíssimas, assim, pessoas muito amadas, como o pastor Douglas, Robede, seu filho, pessoas muito queridas, que fazem parte da minha vida, da minha história no ministério. Então, assim, foi um ano bem difícil, mas a minha saúde física, ela está indo bem. Eu tenho aqueles problemas, né, de cefaleia crônica mesmo, e que eu dou glória a Deus que eu não preciso mais ser socorrida para o hospital com as dores que eu tinha, né? Então, graças a Deus por isso. Ora, equipe, para que Deus levante mais obreiros. Irmãos, Jesus disse lá em Lucas... A seara é grande, mas os obreiros são poucos, com surdos, menos ainda, irmãos, menos ainda. E ore pelos surdos, né, que estão se convertendo. Aqui é o meu novo cartão de oração. A diferença única, eu acredito que foi a foto, que eu estou com uma foto da outra assim, que é o sinal de sinais. Eu estou com essa foto, uma foto chique, que eu tirei no casamento de uma amiga minha. Aí o fotógrafo estava lá todo empolgado, disse, Renato, vem cá, tira uma foto bem bonita para mim, para eu, na próxima vez, o casamento ser meu. Vai, tira uma foto bem bonita aí. Aí ele tirou a foto, né? Eu brinco muito com essa área, mas, irmãos, pense numa solteira feliz. E aqui do lado também a diferença só é que agora tem a questão do Pix e dizem que é mais fácil para receber as ofertas, então eu disponibilizei a... O Pix, né? Para facilitar. E eu acho que é só. Pode passar. Acabou, né, irmão? Aí eu não sei se eu peguei todos os 30 minutos, se eu passei. Desculpe se eu não passei. Alguém tem perguntas? Pergunta, irmão. Sim. Veja bem, o pecado está no coração do homem, né? Então, assim, ele tem um entendimento errado de alguma, vamos dizer assim, heresia, eu penso numa doutrina errada. Ele não vai ter exatamente isso, mas ele vai ter todos os enganos possíveis na vida dele. Por exemplo, eu conheci um rapaz que ele fazia até leitura labial, era alfabetizado, e ele achava normal ter três namoradas. E eu disse, rapaz, que coisa feia. Disse, que coisa feia, né? Ah, é bonitão, tinha três namoradas. Então, assim, existe, como eu falei inicialmente, a lei moral. Existe, independente da pessoa ser crente ou não em Jesus Cristo, existe aquilo que de alguma maneira, a pessoa entende que está errado, né? Sabe que é errado fazer isso ou aquilo. Então, ele chega cru para mim, vamos dizer, aprofundamento de alguns conhecimentos. Mas eu pego... Para mim, a maior dificuldade é quando ele não sabe Libras. Olha, como é que eu vou falar de coisas tão importantes, né, que é crucial para a eternidade dele, sem ele saber a língua? E isso já me tirou, no início, agora não, né, mas assim, já me tirou muito, muito sono, irmãos, de ficar tão angustiada e pensar assim, vai para o inferno. Vai para o inferno, né? E teve a mãe de dois surdos lá em Olinda, teve câncer, e eu ainda fui falar com ela, e quando ela estava já nas últimas, ela mandou me chamar e eu não pude chegar, né? Talvez no último momento ela queria ver o evangelho mais uma vez, eu não sei se ela fez decisão, né? Eu não sei. Mas assim, já me angustiou demais o fato do surdo não ter Libras suficiente para entender o evangelho, viu? Isso sim. Perguntas? Ah. Ok, eu vou primeiro falar nossas igrejas batistas regulares, né? Eu nunca pertenci a outro movimento, sempre fui batista regular, e é o que eu posso falar com mais segurança. Melhorou um pouco, né? As igrejas batistas da convenção é uma verdadeira bênção e dá lições para a gente com relação a como eles ampliaram, tendo eles aprendido conosco, né? E como eles estão com trabalhos incríveis por aí. Eu trabalho em Campinas, um trabalho de mais de 30 anos. Fechou. O pastor Nelson está sem as ovelhas. Ele está muito triste. Pensando até em um novo campo, eu disse, vem para Natal. Né? Vem para Natal. Então, assim, uma melhora. Mas, sabe, irmão, o problema é que as pessoas pensam que o trabalho com surdos é bonito, porque vê uma pessoa aqui na frente sinalizando, sobretudo quando é uma música. Imagine uma música bonita, né? Aí, por exemplo, ontem eu interpretei: Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. É tão bonito sinalizar com o cântico, é tão bonito. Então, as pessoas, os ouvintes olham aquilo e falam, poxa, que coisa linda, que ministério lindo. Vê de uma maneira muito romântica. Aí, quando se aproxima do ministério e percebe que tem que correr porque alguém chamou para desapartar uma briga, ou com um surdo faz o desenho do teu caixão dizendo que você vai para o inferno, aí faz, poxa, o que é isso? E perde o brilho quando entende que o ministério não é só estar na igreja no domingo à noite interpretando uma pregação e um cântico bonito. É muito mais do que isso. Então, muita gente começa, mas não dá continuidade, né? Porque teve um ano, irmãos, eu vou confessar, mais ou menos 3 anos atrás, eu liguei para uma amiga minha, que trabalhou muitos anos com os surdos, é uma bênção trabalhando com crianças agora, mas trabalhou muitos anos com os surdos. Eu liguei para ela, eu disse assim, quando você entendeu, irmã, que não era mais para trabalhar com os surdos? Me ajude. Imagine aí como é que eu estava. Né? Irmãos, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja sinalizado o amor de Deus para os surdos. Viu? Diga, irmão. Sim? Sim. Não, excelente, excelente colocação. Olha, excelente colocação. Se alguém da família tem um surdo, quer trazer o surdo para a igreja, vamos dizer, né? Aí não, tem trabalho para eles. Vai fazer agora. Mas o que eu digo é o seguinte. Quase todos os anos do meu ministério foi indo às nossas igrejas, dando um curso breve de 20 horas. Foi o curso que eu recebi do pastor John Peterson. Eu uso o mesmo curso esses anos todos com algumas adaptações, né? Mas é um curso breve de 20 horas. E eu ensino de maneira básica, de tudo um pouquinho, para começar uma EBD para surdos na igreja. E é assim que começa o ministério na igreja. Ah, então não tem surdo na igreja? Não tem, porque não tem o trabalho. Então, você, todo lugar que tem gente tem surdo. Então, aqui no bairro, com absoluta certeza tem surdos. Mas eles estão escondidos. É, são minorias, né? Então, estão nos seus lugarzinhos. E é por aí. Mas se disser, tem um intérprete ali e anunciar, eles começam a chegar. Perguntas? Ah, eu estou ainda estudando. Como eu falei, existe a diferença entre ser instrutor e intérprete. Eu interpreto e fiz, eu tenho até uma pós-graduação na área. E eu interpreto esses anos todos, mas a minha área é mais concentrada na igreja, né? Agora, existem os cursos de intérpretes aí, pela internet, nas associações de surdos, aí vai ser o mínimo de 2 anos. O mínimo de 2 anos. Agora, o curso que eu faço é um curso básico e eu dou as ferramentas para ser desenvolvido. E funciona. Né? Esses anos todos eu vejo trabalho sendo desenvolvido com pessoas que foram meus alunos. Né? Alguns querem trabalhar mais na área educacional, que não é um problema. Né? Por exemplo, eu tive uma aluna que na época era professora de língua portuguesa numa escola estadual. Hoje ela é professora de Libras na Universidade Federal. Quer dizer, mas é crente firme no Senhor e eu acredito que ela aproveita as oportunidades, mas não é ministério. Ministério para falar de Jesus. Né? Ela dá seguimento. Ela dá seguimento. É. Exatamente. É por aí. Foi assim que eu aprendi, assim que eu tenho feito. E eu penso que é assim que Deus tem abençoado nesse ministério. Né? O pessoal fala assim, mas só 20 horas, irmão? 20 horas que... Ah, ninguém aprende uma língua em 20 horas. Você pode ter uma ideia, né? E se você seguir as dicas da professora, você vai longe. Diga, irmã. É, eu acho bom, mesmo que não interprete à noite, por exemplo, eu não estou interpretando lá na nossa igreja no domingo à noite, porque eu não aguento fisicamente. Eu já passo a semana todinha correndo atrás dos surdos, aí faço a escola dominical, eu não aguento, porque o que é uma interpretação de um culto à noite? Aí o pastor Mauro vai pregar, né? Aí digamos que tem grupo de surdos aqui, eu sou intérprete daqui. Aí eu na quinta-feira eu ligo para o pastor Mauro, pastor, o irmão vai pregar sobre o quê? Ah, eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja. Quais são os textos básicos, pastor? Os chaves? Ah, vou usar Tessalonicenses. Ah, tá bom. Muito obrigado, pastor. Ok. Música, quem é responsável pela música? Aquele irmão que estava aqui no piano, né? Eu chego para o irmão, cadê ele? Jailson, meu irmão, quais são as músicas que vão ser tocadas no domingo próximo? Ah, irmão, vai ter 3 hinos... E outros cânticos, mais 3 cânticos. Quais são? Aí eu já pego a letra, já pego o tema do pastor e tal. E agora eu vou ter minimamente algum conteúdo do que vai ser feito, lembrando que a interpretação é simultânea. Né? Então, eu tenho que ter, no mínimo, alguma coisa para não ficar perdida. Então, é uma coisa que demora mais para aprender. Comece com a escola bíblica dominical. Aí você diga, não, domingo à noite ainda não, depois. Comece com a escola bíblica dominical, porque você vai ter tempo de estudar. Né? É diferente, é diferente. Né? Começando com a EBD, funciona. Funciona. E tem que ter uma equipe, porque é cansativo. A pregação, normalmente, tem pelo menos 2 intérpretes. Pelo menos. Olha, irmão, é um cansaço nessa região do ombro aqui. Cansaço físico e um cansaço mental. Acho que foi o irmão Tiago que fez um comentário na sala de aula, né? Assim, como é a interpretação? Assim, olha, não são palavras por palavras, né? São ideias. Você escuta e você traz a mensagem procurando ser fiel à mensagem do orador, né? O pastor está falando de arrebatamento, eu não estou falando que você vai para o inferno, eu não posso fazer isso. Né? Mas eu tenho que ouvir, explicar o que está sendo dito e ouvir o próximo ponto e armazenar aqui e trazer para ele. Não pode ser palavra por palavra. Né? Por exemplo, eu sei que muita gente aqui fala inglês, eu não falo, né? Mas assim, existe uma frase, how old are you? Né? Quantos anos você tem? Não é assim que a gente diz? Muito bem, você diz quantos velhos você é? Tá entendendo? Então, você ouve, você entende o que está sendo colocado. Por exemplo, Nicodemos. Aí o pastor vai falar aqui, Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Disse, olha, um homem de nome, Nicodemos, só leva um bom sinal para ele. Se ele não tiver um sinal naquele momento, ele tem, que é esse. Mas eu me lembro quando a primeira vez eu falei sobre Nicodemos, não tinha sinal. E como noite é assim, naquele momento eu fiz N de Nicodemos e o sinal de noite, só para aquele momento. Né? Mas assim, quem é Nicodemos? Eu não posso simplesmente estar falando sem explicar quem é Nicodemos. Aí ele era um inteligente, ele era professor. Né? E ele não era jovenzinho. Eu tenho que explicar essas coisas à medida que o pastor está pregando. Não é fácil, mas é possível. E você vai trabalhando a sua mente, você vai ficando mais ágil, né, com o passar do tempo. Mas começar com EBD e dar mais segurança. E não significa que você não vai errar quando interpretar. Tá bom? Não significa. Agora, uma coisa é você interpretar a cor de um carro e uma doutrina bíblica. Que aí você se corrige. Mas se for o carro que era preto, você disse que era vermelho, deixa passar e você disse que era vermelho, não tem problema. Mas, né, por exemplo, assim, você entendeu que perdeu a salvação. Não, é perdido e vai para o inferno, não é perder a salvação. Aí você tem que corrigir, né? Você tem que corrigir. Né? Você não pode dar um ensino errado, doutrinário. Né? Irmãos, pode parecer que esse ministério é um ministério assim, puxa vida, eu estou com medo. Irmãos, é uma bênção. São 33 anos e eu não abro mão disso e nem passo minha responsabilidade para ninguém. Né? Deus abençoa. O que precisa é ser a pessoa que Deus queira. Né? E se a gente orar e der oportunidade para as pessoas pensarem e aprenderem um pouco de livros, talvez Deus fale ao coração. E é assim que Deus faz. Não vai ser uma coisa, ai, que coisa mais difícil, entendeu? Deus abençoa, tem abençoado. Né? Eu estou há 9 anos em Natal. Tenho visto vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas de maneira lenta, é verdade. Mas, de uma certa forma, isso não é da minha conta. Né? Não é da minha conta. Minha responsabilidade, eu ia ler também um trecho, mas eu vou citá-lo. Né? Eu vou ler que eu esqueci. Mas vem com isso. Tá aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Veja bem, no Senhor. Aí assim, a gente está fazendo trabalho de que forma? Eu faço meu trabalho no Senhor, dependendo do Senhor, para o Senhor, visando a glória do Senhor em obediência ao meu Senhor. Então, se eu tenho certeza que eu estou fazendo isso, irmãos, eu preciso relaxar, né? No sentido de descansar, que Deus vai cuidar da parte que eu não posso cuidar, que é o convencimento de pecado, que é ministério do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. No início do ministério, claro que eu me preocupava, eu ficava, misericórdia, né, que dá certo mesmo. E fora, irmãos, que para eu continuar firme, né, nessa questão de relacionamentos, né, porque os surdos, como eu falei, nessa área, né, de namoro, eles são muito assim, muito vivos. Então, assim, se eles veem uma moça que sabe Libras, ouvinte, eles querem casar com ela, é um intérprete para a vida toda. Então, assim, se eu não sou casada, não é porque eu não tive oportunidade, entendeu? Porque muitos surdos que queriam casar comigo, né? E conversando comigo, me perdoa se é solteira, e por falar com o pastor João Peterson, como fosse meu pai, né? Dizendo que queria casar comigo, qual era a opinião dele sobre casamento de ouvintes e surdos. Você nem tinha falado comigo nem nada, né? Já foi falar com o pastor João Peterson, né? Teve outro lá em Brasília que foi lá falar com o pastor da igreja que eu estava dando aula. Eu disse, vale, ele disse que queria falar com meu pai. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não vá para Recife, não. Quer dizer, assim, eles são muito assim. Então, você tem que ter muito cuidado para saber o que você está fazendo, né? Não estou falando palavra contra a casamento entre surdos e ouvintes. Existem, mas o meu foco nunca foi esse, né? O meu foco sempre foi servir ao Senhor no trabalho com os surdos. Não preciso casar com surdo para fazer isso. Pergunte. Onde? Manaus? Planalto, entendi. Em Manaus. Ok. Sim. Uhum. Muito bem. Muito bem. Eu tenho um canal do YouTube que eu não tenho mexido nele, né? Eu quase não uso. E lembra que eu falei que eu pintei a minha parede de verde? Então, faz parte dos nossos planos fazer alguns vídeos curtos sobre o evangelho. Mas tem muita coisa já na internet. A questão é quem está fazendo, né? Ah, mas assim, eu tenho planos de fazer vídeos curtos apresentando o evangelho. Mas eu não vou fazer isso, pelo menos esse semestre. E a razão, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer. Eu estou cansada. Estou cansada com muita coisa. Então, assim, para fazer com boa qualidade, precisa de tempo. E eu ainda preciso melhorar a iluminação, né? Eu já estou fazendo pesquisa de preço de umas lâmpadas, porque eu quero fazer um vídeo bom para quando apresentar, não ter sombras, aquela coisa toda, porque eu sou leiga nisso, né? Mas eu tenho um plano de fazer vídeos curtos específicos de apresentação do evangelho. Ah! Tem acesso a mim. Muito bem, os meus contatos são esses aqui, né? E eu tenho feito links nos meus trabalhos com os surdos, para eles acompanharem. Mas eu tenho indicado o pastor, termina com Melo, esqueci o nome dele, mas ele é ouvinte e ele é excelente nos sinais. Não. Só me engano, ele está em Curitiba, mas ele tem um atendimento e ele tem muita coisa de vídeo. Ele tem um aplicativo que eu já tenho passado adiante. Né? Talvez seja isso que o irmão está falando. Mas, assim, meu mesmo, assim, para eu estar atendendo surdo através de um link, alguma coisa assim, ainda não. E a razão não é porque eu não queira, é porque eu não dou conta. Aqui em Fortaleza, no nosso movimento, eu soube de uma, mas eu não conheço pessoalmente. Salvo engano, eu vou arriscar, quem conhece talvez me ajude, Pastor Nogueira. Se eu não me engano, tem alguma coisa lá, mas eu nunca estive lá para ver. Eu não sei como é o trabalho lá exatamente, mas é um local que me disseram que tinha alguma coisa. Nós tínhamos inicialmente na Igreja Batista de Manaim e estavam indo para lá, mas é como eu disse, às vezes as pessoas não têm... E, assim, eu lamento, mas nem uma palavra de condenação de fato, mas, assim, não tem a maturidade para quando vê algumas situações do ministério e fica desanimado e para. E os surdos têm muito disso, eles estão indo para a igreja, tem 20 surdos indo para a igreja, de repente para de ir, você faz, por que parou? Aí, às vezes, é um problema com o surdo, aí contamina tudinho, e é uma característica mesmo dele, de repente param, você tem que falar de novo, conversar, explicar para eles voltarem. Mas que eu saiba, o pastor Nogueira, a igreja lá. Eu queria muito, irmãos, queria muito que as igrejas batistas regulares, é um sonho, né, tivesse um ministério bem efetivo e assim, exemplar, porque pelos anos que nós temos esse ministério, o pastor João Peterson, acho que começou aqui no Brasil no finalzinho da década de 70, salvo engano. Mas, assim, a gente tem tantas igrejas boas, né, que poderia ter um trabalho de excelência. Agora tem um pouquinho mais de abertura, mas eu me lembro como eu ficava triste, né, que eu tinha que convencer o pastor de que o trabalho tinha a bênção de Deus, que o trabalho funcionava, que ninguém estava chegando lá na frente para fazer coreografia, né, para estar dançando alguma coisa, que eu sei que é uma coisa no nosso movimento que a gente é muito forte, né, com determinados conceitos de comportamento. É complicado. Eu me lembro que uma vez eu interpretei uma canção, isso foi no final da década de 80, eu fiquei tão triste que eu interpretei aquela música Senhor, oh Senhor, quão magnífico é teu nome no mundo inteiro. Tão linda a música, com os sinais tão bonitos. E isso foi no sul. Foi em Porto Alegre. E quando eu passei cumprimentando, né, o pessoal, aí o pastor chegou aí para mim e disse assim, a irmã estava interpretando um rock. Eu disse, estava não, pastor. Estava sim, disse, não, estava não, o irmão está até equivocado, não estava interpretando rock. Ele fez, irmã, estava sim, porque eu já toquei rock e era rock. Disse, irmão, eu não estava, porque eu já dancei rock e não era rock. Né? E de fato, quando eu tinha 15 anos, eu dancei um rockzinho assim, aquele de Celi Campelo, aqui, ó, Cupido, vê se deixa em paz. Foram 6 meses nos meus 15 anos, assim, que eu com a cabeça meio viradinha, mas Deus é bom, viu? Deus me trouxe de volta. Mas assim, aqueles 6 meses de influência mesmo da adolescência, né? Mas assim, e por que não viu o que realmente foi feito lá? Né? Um surdo frequentando a igreja, né? Aprendendo o evangelho, deixando uma equipe lá formada. Mas assim, isso foi, é passado, né? Isso é passado. Né? Eu vejo uma abertura melhor agora, né? Aí eu disse, eu vou ter 30 minutos, gente, é período de pregação, eu vou pregar. Estou brincando, viu? Estou brincando. Bem, o meu tempo está encerrado, eu sou muito grata mesmo pelo amor que essa igreja tem me recebido, já é a segunda vez, eu sinto realmente o Senhor, né, na vida dos irmãos. Agradeço muito a paciência e peço que os irmãos orem, orem para que Deus levante obreiros, né, para essa seara, né? O trabalho é uma necessidade, é considerado entre os povos menos alcançados, um dos povos não alcançados. Menos de 1% no Brasil confessa Jesus como Salvador. Menos de 1% de surdos. Então, é um desafio grande, Mas a gente está nele, não abre mão. Muito obrigada.